Planeta Esporte.
Altas expectativas, decepções, surpresas, recordes quebrados, o adeus precoce, a tristeza, as homenagens, a pandemia, a paralisação, o isolamento, a bolha, o retorno, mais surpresas, mais alegrias, mais decepções, protestos, revolta, outra paralisação, outro retorno, mais recordes e acabou. Na verdade, falta mais uma palavra, histórica. É isso, a temporada 2019-2020 da NBA foi histórica. Todos os fãs da principal liga de basquete do mundo já estão com saudades de assistir 10 homens correndo atrás de uma bola e fazendo história. Por isso, para amenizarmos esse vazio nos torcedores, a Web Rádio Audioativo preparou um resumão mais do que especial para relembrarmos tudo o que aconteceu nessa temporada memorável. Eu me chamo José Mário e hoje estou na companhia do Matheus e do Pedro para esse podcast mais do que especial. Você aí, prepara a pipoca e vamos começar por um dos momentos mais emocionantes para o torcedor, a off-season. Are you listening? Damn. Vai que é sua, Matheus.
Mesmo antes da bola subir, o ano da NBA sempre começa na off-season, período sem jogos em que as diretorias formam os elencos para a próxima temporada. E a off-season da temporada 2019-2020 foi uma das mais movimentadas da história da liga. 4 dias depois do Toronto Raptors conquistar o primeiro título de sua história, uma troca abalou os fãs de basquete de todo o mundo. No dia 16 de junho de 2019, o New Orleans Pelicans trocou a estrela Anthony Davis com o Los Angeles Lakers por Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart e escolhas de primeira rodada de drafts futuros. O primeiro grande evento da off-season é o draft, que é o dia em que as equipes selecionam jogadores, geralmente vindos das universidades americanas, para se juntarem aos seus elencos. Neste ano, o draft foi muito badalado pela presença do prospecto mais badalado desde LeBron James, em 2003, Zion Williamson. O ala-pivô da Universidade de Duke foi selecionado pelo New Orleans Pelicans com a primeira escolha do draft. Mas por conta de um ano repleto de lesões, Zion não foi o novato que teve mais impacto na liga na temporada. Com a segunda escolha geral, o Memphis Grizzlies, que tinha acabado de trocar o armador Mike Conley para o Utah Jazz, selecionou Ja Morant, armador da Universidade de Murray State, para liderar a equipe. O camisa 2 dos Grizzlies fez uma excelente temporada e, adiantando o que o Pedro vai falar mais pra frente, foi eleito o novato do ano. Um tempo depois do draft, começou o principal período da off-season, a free agency. Nela, jogadores que tiveram seus contratos encerrados podem escolher seus novos times ou renovar seu vínculo com suas equipes. Na free agency desta temporada, muitos nomes de destaque na NBA tiveram decisões importantes a tomar. A principal história foi a de Kawhi Leonard. Depois de ser o principal nome da conquista do primeiro título da história do Toronto Raptors, o ala criou uma novela para decidir o seu destino. 3 times disputaram a contratação do jogador: Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers e o próprio Raptors. Depois de esperar por grande parte do período da free agency, Kawhi resolveu se juntar ao Clippers, frustrando os planos de Toronto e do Lakers, que teve a montagem de seu elenco prejudicada por conta da espera pela resposta do ala, que ocuparia bastante espaço no salary cap da franquia. Pelo que se sabe, Kawhi escolheu o Clippers porque poderia se juntar a outra estrela. Nas negociações, o camisa 2 exigiu que a equipe de Los Angeles adquirisse o ala Paul George junto ao Oklahoma City Thunder. E foi o que aconteceu. Oklahoma trocou Paul George para o Clippers e recebeu Danilo Gallinari, Shai Gilgeous-Alexander e 5 escolhas de primeira rodada do draft. Outras 2 estrelas também resolveram se juntar em uma franquia só. O ala Kevin Durant, bicampeão com o Golden State Warriors e 2 vezes MVP das finais, assinou o contrato com o Brooklyn Nets. Mesmo sem poder jogar a temporada devido a uma ruptura do tendão de Aquiles sofrida no jogo 5 da final contra Toronto, KD foi muito badalado na free agency. E em outra novela, o armador Kyrie Irving decidiu não renovar com o Boston Celtics e se juntou a Kevin Durant em Brooklyn. No entanto, Golden State e Boston também tiveram motivos para comemorar nessa free agency. A equipe de Stephen Curry renovou o contrato com o Splash Brother Klay Thompson por mais 5 anos. Assim como o Kevin Durant, Klay também não pôde jogar a temporada 2019-2020 por conta da ruptura do ligamento cruzado anterior, sofrida no jogo 6 da final contra Toronto. Já os Celtics assinaram o contrato máximo com o armador Kemba Walker, que jogava pelo Charlotte Hornets. O Philadelphia 76ers, que tinha sido eliminado com uma cesta de Kawhi Leonard no estouro do cronômetro no jogo 7 da semifinal da Conferência Leste contra Toronto, também sofreu mudanças no elenco. A franquia conseguiu renovar com ala Tobias Harris e tirou Al Horford do rival Boston Celtics. Porém, a equipe sofreu uma baixa que se mostraria importantíssima nos playoffs. Jimmy Butler decidiu não renovar com os Sixers e se transferiu para Miami Heat, franquia onde faria história nos playoffs. Para fechar essa off-season para lá de movimentada, uma troca entre Houston Rockets e Oklahoma City Thunder mexeu com as estruturas da liga. No dia 11 de julho, OKC aceitou a oferta de Houston e trocou o armador Russell Westbrook, MVP e o cara da franquia, pelo também armador Chris Paul e escolha de primeira rodada do draft. Na época, as análises feitas indicavam que Oklahoma fosse entrar em reconstrução, mas mais na frente do episódio, veremos que a equipe alçou voos altos na temporada. Ao final da off-season, tínhamos três times como grandes favoritos a levantar o troféu Larry O'Brien no fim da temporada: Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers e Milwaukee Bucks. Analisando agora, após o término da temporada, dois desses times podem ser considerados como decepções, e uma dessas franquias conseguiu sagrar-se campeã.
Isso aí, Matheus. Times montados, a temporada 19-20 da NBA começou no dia 22 de outubro. Se os playoffs nos reservariam algumas surpresas, na temporada regular os times mais badalados conseguiram confirmar seus favoritismos. Pelo lado leste, o Milwaukee Bucks, que teve a melhor campanha na temporada anterior, seguiu sobrando, mais uma vez liderado por Giannis Antetokounmpo. O grego já deixava claro desde o início da temporada que brigaria pelo seu segundo MVP seguido. A segunda força da Conferência Leste também foi a mesma da temporada anterior, o Toronto Raptors. Mesmo sem Kawhi, os atuais campeões, comandados pelo ótimo Nick Nurse, acharam soluções para suprir a ausência do craque, dando mais responsabilidade para Pascal Siakam, por exemplo. O maior campeão da NBA, Boston Celtics, também seguiu brilhando com sua equipe extremamente coletiva, liderada pelo ainda jovem Jason Tatum. Antes da pausa por conta da pandemia, Heat, Pacers, Sixers, Nets e Magic compunham o resto do top 8. Pelo lado oeste, a expectativa era enorme com a formação de várias grandes equipes. O Golden State Warriors, atual pentafinalista da NBA, era uma incógnita. Com Thompson machucado e sem Durant, era difícil prever o que a equipe faria liderada por Green e Curry. Porém, não demorou até a principal estrela, o brinquedinho assassino, também sofrer uma lesão, que o tirou do restante da temporada. Sem o Golden State dominante das últimas temporadas, as duas equipes do Los Angeles apareceram como as maiores forças. O Lakers, liderado por LeBron e Davis, e os Clippers de Kawhi e Paul George. Segundo colocado da temporada anterior, o Nuggets de Nikola Jokic foi muito regular mais uma vez e apareceu como a terceira força. A equipe de Denver era seguida de perto pelo Utah Jazz de Donovan Mitchell e Rudy Gobert. O Houston Rockets, que planejava ter uma campanha ainda melhor com a chegada de Westbrook, ocupava apenas a sexta posição antes da pausa, com campanha idêntica à ex-equipe de Russell, o OKC. A briga pelas outras duas vagas para os playoffs era intensa e incluía duas equipes lideradas por jogadores muito jovens. Em sua segunda temporada na NBA, o esloveno Luka Doncic já parecia um veterano e comandava a equipe do Dallas Mavericks, sendo cotado inclusive para a briga pelo MVP. Já o Memphis Grizzlies viu o calouro Ja Morant assumir o posto de referência da equipe e colocá-los na briga pela pós-temporada quando ninguém esperava. Com o calouro mais aguardado dos últimos tempos, Zion Williamson, machucado durante grande parte da temporada regular, ficou claro que Morant seria o calouro do ano. A NBA vinha dando show de equilíbrio em uma temporada muito empolgante até o estouro da pandemia do novo coronavírus nos Estados Unidos. No dia 11 de março, o comissário Adam Silver anunciou a suspensão da temporada regular. Para entender como a liga lidou com a pandemia e quando aconteceu o retorno, passo a palavra de volta ao Matheus Machado.
A pandemia do coronavírus já estava presente em boa parte do planeta quando afetou a temporada da NBA. No dia 12 de março, um pouco antes da bola subir para Oklahoma City Thunder e Utah Jazz, saiu a informação de que Rudy Gobert, pivô do Jazz, estava com Covid-19. Ao tomar conhecimento, a NBA logo suspendeu a temporada. A liga ficou parada por 140 dias, até que depois de muita discussão, foi anunciado o retorno da temporada à cidade de Orlando. Por conta de todos os protocolos de prevenção ao Covid-19, a NBA decidiu montar uma bolha. Em uma mega operação dentro dos hotéis do complexo da Disney, os jogadores, comissão técnica e os demais envolvidos ficaram completamente isolados do mundo exterior até o término da temporada. Para não envolver tanta gente desnecessariamente, apenas os 22 times que tinham chances de chegar aos playoffs foram para a bolha. Dentro do complexo da Disney, as pessoas envolvidas começaram a chegar no dia 7 de julho e ficaram isoladas por 48 horas dentro dos seus quartos. Para ser liberado a circular normalmente pelo complexo, cada um deveria testar negativo para o Covid duas vezes. Além disso, todos os envolvidos foram testados diariamente até o final da temporada. Dentro das quadras, algumas restrições também foram feitas. O protocolo da NBA proibiu jogadores de lamber e assoprar os dedos, mexer no protetor bucal e secar a bola com suas camisas durante os jogos. Durante os 3 meses de funcionamento da bolha, algumas polêmicas aconteceram. A principal foi a saída do armador Lou Williams, do Los Angeles Clippers, para ir a um clube de striptease em Atlanta. No caso, o jogador foi liberado para deixar o isolamento, alegando problemas pessoais. Ao retornar ao complexo da Disney, Williams ficou isolado por 10 dias e desfalcou sua equipe em algumas partidas importantes. Na maioria das vezes, os atletas saíram da bolha para acompanhar o nascimento de um filho ou comparecer a funerais. O regulamento criado pela liga dizia que à medida que as equipes iam sendo eliminadas, seus jogadores iam deixando o isolamento. Depois da primeira rodada dos playoffs, a bolha mais vazia, a entrada de familiares dos atletas foi liberada pela NBA. No entanto, os custos da hospedagem dos convidados foram arcados pelos jogadores. No total, a NBA fez um investimento de aproximadamente 150 milhões de dólares para montar uma estrutura de altíssimo nível e para que tudo funcionasse corretamente. E no final das contas, a bolha foi um sucesso dentro e fora de quadra. No aspecto esportivo, o Pedro falará um pouquinho mais daqui a pouco, mas no âmbito organizacional, a temporada se encerrou com a incrível marca de nenhum caso confirmado de Covid dentro da bolha. O resultado da mega operação feita pela NBA foi tão bom que virou exemplo para o restante do mundo. Grandes competições como a fase final da Liga dos Campeões da UEFA, sediada em Lisboa, se inspiraram no sucesso da bolha de Orlando para conseguir retomar as disputas afetadas pela pandemia.
Medidas de higiene definidas, a bolha da NBA teve seu reinício no dia 30 de julho. 22 times disputando 8 jogos para assegurar suas vagas nos playoffs com a melhor posição possível. Esse final de temporada não seria atípico só pela pandemia. Com o assassinato de George Floyd, homem negro, por um policial branco em Minneapolis, as manifestações antirracistas tomaram conta dos Estados Unidos, levantando o movimento Black Lives Matter. Em bom português, vidas negras importam. Os jogadores da NBA, a grande maioria negros, não poderiam tratar esse momento com naturalidade e só aceitaram participar da bolha, podendo utilizar o campeonato como meio de reforçar os protestos. Com isso, 285 jogadores entraram em quadra com uma palavra ou frase enfática no verso da camisa, escolhida entre diversas sugeridas pela liga. As mais usadas foram Igualdade e Black Lives Matter. A frase base das manifestações também foi espalhada em camisas de aquecimento, nas quadras e onde mais se pudesse imaginar. O ápice do movimento por parte dos jogadores se deu no dia do jogo 5 entre Orlando Magic e Milwaukee Bucks pela primeira fase dos playoffs. Ao saírem as notícias de mais um assassinato racista nos Estados Unidos, a morte de Jacob Blake, que levou 7 tiros da polícia no estado de Wisconsin, os atletas dos dois times resolveram não entrar em quadra para mostrar que esse tipo de situação não pode ser tratada como normal. No mesmo dia, os jogadores da liga fizeram uma reunião virtual para discutir possíveis medidas, cogitando inclusive o cancelamento da temporada. A decisão acabou sendo de parar a competição por 3 dias. Conforme as eleições presidenciais dos Estados Unidos foram se aproximando, a NBA começou a fazer uma série de campanhas de incentivo ao voto, já que, diferentemente do Brasil, no país norte-americano ele não é obrigatório. A campanha foi uma exigência dos próprios jogadores. Se fora de quadra os atletas deram show, dentro também. Entre as 9 equipes do lado leste, acabou só acontecendo uma mudança de posição em relação à classificação pré-bolha. O até então 5º colocado Miami Heat trocou com o 4º lugar Indiana Pacers. O Washington Wizards ficou em 9º e com isso se despediu da competição. Posições definidas, os confrontos para a pós-temporada do lado leste ficaram da seguinte forma: Bucks vs Magic, Raptors vs Nets, Celtics vs Sixers e Heat contra Pacers. Do lado oeste, a coisa foi mais movimentada. Apesar de ter um péssimo desempenho na reta final, com 3 vitórias e 5 derrotas, o Lakers manteve o topo. Já o Utah Jazz, com as mesmas 3 vitórias, caiu da 4ª posição para a 6ª, sendo ultrapassado por Rockets e OKC. Porém, a grande briga foi pela 8ª posição, que até então era do Memphis Grizzlies. O time de Ja Morant só conseguiu 2 vitórias e viu o Blazers de Damian Lillard acumular 6 resultados positivos. Com isso, o time de Portland ficou à frente por 1 vitória. Segundo a regra prevista para a bolha, caso o 8º e 9º lugar estivessem uma diferença de menos de 4 jogos, eles deveriam disputar o chamado play-in, no qual as equipes se enfrentariam com o 8º lugar só precisando vencer uma vez para se classificar e o 9º 2. Os Blazers venceram por 126 a 122 e asseguraram a vaga. Dame Lillard impressionou com suas características bolas de longa distância e acumulou médias de 30 pontos e 8 assistências na bolha. Além das duas equipes, o Suns também brigou de forma surpreendente pela vaga. O time ganhou todos os 8 jogos, liderado pelo excelente Devin Booker, e empatou com a campanha dos Grizzlies. O Suns da bolha pode não ter conseguido a vaga, mas deixou a torcida orgulhosa e mostrou que pode ser um forte concorrente na próxima temporada. Ao fim do play-in, os confrontos do Oeste ficaram divididos da seguinte forma: Lakers contra Blazers, Clippers contra Mavericks, Nuggets e Jazz, Rockets contra Thunder. Mais uma mudança para a temporada atípica foi a invenção dos prêmios individuais da bolha, além dos entregues de acordo com o desempenho da temporada toda. Como esperado, o MVP da bolha foi Lillard, e o melhor técnico, Monty Williams, que comandou a campanha perfeita do Suns. A melhor equipe foi composta por Booker, do Suns, Doncic, do Mavs, Harden, do Rockets, Lillard, do Blazers e TJ Warren, do Pacers. Já em relação à temporada regular como um todo, o MVP pelo segundo ano seguido foi o grego Antetokounmpo, para a revolta de LeBron James e seus companheiros. O Greek Freak também foi eleito o melhor jogador de defesa. Ja Morant faturou o prêmio de novato do ano, Montrezl Harrell do Clippers foi o 6º homem e Nick Nurse do Raptors o melhor técnico. A melhor equipe teve, além de Giannis e LeBron, Anthony Davis, Luka Doncic e James Harden. O melhor time de defesa teve o grego, ao lado de Davis, Rudy Gobert, Ben Simmons e Marcus Smart. Classificação definida e prêmios distribuídos, é hora de José Mário trazer tudo sobre os emocionantíssimos playoffs.
Muito obrigado pelas excelentes informações, Pedro. Bem, prêmios entregues e confrontos definidos. Mas agora é hora de playoffs, onde o filho chora, apanha e a mãe não vê. Vamos separar os homens dos meninos. As regras são as mesmas. Mata-mata com o melhor de 7 entre as 8 melhores equipes de cada conferência. O primeiro do Oeste enfrenta o 8º do Oeste, o segundo pega o 7º e assim sucessivamente. A única mudança foi o fim da vantagem de jogar 4 jogos em casa na série de 7 confrontos. Aliás, todas as partidas foram disputadas na bolha da NBA. Na primeira fase dos playoffs, não tivemos grandes surpresas. No lado oeste, os Lakers de LeBron e Anthony Davis mandaram Portland de volta para Oregon, ao vencerem a série por 4-1. Já o Houston de James Harden e Russell Westbrook fez uma série emocionante contra o Oklahoma City Thunder de CP3. Ao final, os Rockets avançaram por 4-3 com direito a uma vitória por apenas 2 pontinhos no jogo 7. Outro duelo incrível na primeira fase foi entre Denver Nuggets e Utah Jazz, e a série contou com um confronto individual entre Jamal Murray e Donovan Mitchell, sendo que ambos eram, àquela altura, os únicos jogadores a fazerem 200 pontos nos playoffs. Em uma guerra defensiva no jogo 7, a série foi decidida no último segundo, com um placar de 80-78 para a equipe de Denver, conseguindo assim reverter um placar de 3-1. E para fecharmos o Oeste, os Clippers derrotaram os Mavericks de Luka Doncic por 4-2 e seguiram firme na luta pelo título como um dos favoritos. Já no Leste, tivemos menos emoções. Os Bucks tiraram Orlando Magic do complexo da Disney por 4-1, confirmando ser um dos favoritos ao troféu Larry O'Brien. Já o confronto entre Miami e Indiana foi talvez uma das grandes surpresas nessa primeira fase. O Heat despachou os Pacers de Victor Oladipo por 4 a 0. Seguindo os duelos, tivemos um Boston Celtics embalado e derrotando Filadélfia também por 4 a 0. Para fechar, os atuais campeões da NBA, os Raptors, aplicaram mais uma vez um 4 a 0, mas agora diante o Brooklyn Nets de Kyrie Irving, e mantiveram vivo o sonho pelo bicampeonato da NBA. Passada a primeira fase, chegou a hora das semifinais de conferência. Começando pelo Oeste, os Lakers venceram os Rockets de virada, por 4 a 1. E obviamente, os torcedores da equipe de LeBron, Anthony Davis e companhia, já sonhavam com uma final de conferência com os Clippers em um clássico de Los Angeles. Mas, faltou combinar com Denver Nuggets, que venceu os Clippers por 4 a 3 em uma incrível virada após estar perdendo a série por 3 a 1. Já no Leste, tivemos talvez a grande zebra dos playoffs com a eliminação dos Bucks diante o Miami por 4 a 1. A equipe de Milwaukee começou perdendo por 3 a 0 a série e ainda contou com a lesão de Antetokounmpo, que ficou fora das duas últimas partidas da eliminação dos Bucks. Na outra série, tivemos o fim do sonho do bicampeonato para Toronto. Como esperado, a série contra os Celtics foi muito equilibrada com direito ao jogo 7. No entanto, a franquia canadense perdeu por 5 pontos na última partida e deu adeus à bolha. Chegando agora às finais de conferências, os Lakers não deram chance aos Nuggets e conquistaram o título do Oeste mais uma vez com um 4-1 para a equipe de Los Angeles. Com direito a game winner do Monocelha Davis, a franquia garantiu seu passaporte para a disputa do Larry O'Brien. Já no Leste, tivemos uma disputa recheada de rivalidade dentro e fora das quadras, entre Miami e Boston. Para quem queria uma final entre as duas franquias mais vitoriosas da NBA, foi melhor tirar o cavalinho da chuva. O Heat surpreendeu mais uma vez e chegou à sua primeira final desde a era LeBron James, justamente contra os Lakers de LeBron James. Mas essa história eu deixo para o Matheus Machado contar para vocês.
Depois de um playoff para lá de emocionante, relatado pelo José Mário, chegamos à grande final. O duelo foi entre Los Angeles Lakers, que não chegaram na decisão há 10 anos, e o Miami Heat, franquia pela qual LeBron James conquistou dois títulos no início da década. As duas equipes chegaram muito embaladas para a grande final, principalmente o Heat, que foi um grande azarão depois de se classificar para os playoffs como quinto colocado do Leste e vencer Milwaukee Bucks e Boston Celtics, times tidos como superiores. Porém, Miami foi muito prejudicado pelas lesões que assolaram jogadores importantíssimos do elenco, como o pivô Bam Adebayo e o armador Goran Dragic, que desfalcaram a equipe durante grande parte da série. Jimmy Butler ainda conseguiu carregar o time em alguns momentos, mas não foi suficiente para segurar a dupla LeBron James e Anthony Davis. No jogo 1, o favorito Lakers venceu sem dificuldade, 116 a 98. Carregado por Anthony Davis, que marcou 34 pontos no seu primeiro jogo de final da NBA na carreira, e LeBron James, que flertou com o triplo-duplo com 25 pontos, 13 rebotes e 9 assistências, a equipe de LA abriu 1-0 na série. Além da derrota, Miami teve outra razão para lamentar o resultado da partida. Durante o jogo 1, Bam Adebayo machucou o pescoço e Goran Dragic teve uma lesão na face de plantar. Os dois jogadores desfalcariam o Heat por grande parte da série. Sem Adebayo e Dragic, Miami Heat não conseguiu parar o Lakers no jogo 2. Apesar de Jimmy Butler ter feito boa partida, com um duplo-duplo de 25 pontos e 3 assistências, Los Angeles venceu por 124 a 114. O Monocelha, apelido de Anthony Davis, teve mais uma bela atuação, contendo 32 pontos e 14 rebotes. Além do grande nome do jogo, claro, LeBron James, que fez 33 pontos, 9 rebotes e 9 assistências. Nesta partida, LeBron e Anthony Davis se tornaram os primeiros jogadores do Lakers desde Kobe Bryant e Shaquille O'Neal em 2002 a marcarem pelo menos 32 pontos em um jogo de final. Foi no jogo 2 também que um jogador importantíssimo apareceu para ajudar Los Angeles. Rajon Rondo saiu do banco e marcou 16 pontos e 10 assistências. Mas quem pensou que Miami entregaria a série estava enganado. Jimmy Butler teve uma noite memorável, com um triplo-duplo de 40 pontos, 3 assistências e 11 rebotes, tornando-se o terceiro jogador da história a ter um triplo-duplo de mais de 40 pontos em jogo de final da NBA. Antes, só Jerry West e LeBron James tinham conseguido o feito. Meio desfalcado, o Heat venceu o jogo 3 por 115 a 104 e se manteve vivo na série. Pelo lado do Lakers, Anthony Davis não teve um dia esperado e LeBron sozinho não conseguiu dar a vitória que deixaria o time a um jogo do título. Para o jogo 4, o Heat contou com a volta do pivô Bam Adebayo, que se recuperou de uma lesão no pescoço. Porém, no jogo mais disputado até ali, o time de Los Angeles saiu com a vitória por 112 a 96. Jimmy Butler fez de tudo mais uma vez. Tyler Hero também contribuiu com 21 pontos, mas não foi suficiente para Miami empatar a série. A quase imparável dupla LeBron e Anthony Davis chamou a responsabilidade, abriu 3-1 na série e deixou o Lakers a uma vitória do 17º título. E no jogo 6, em um duelo eletrizante, o Miami conseguiu superar as costas na parede e venceu por 111 a 108 e diminuiu a série para 3-2. Los Angeles entrou em quadra com o uniforme Black Mamba, em homenagem a Kobe Bryant, que faleceu em janeiro de 2020, para homenagear o ídolo em um impossível jogo do título. Mas o Heat botou água no chope do Lakers. Jimmy Butler jogou incríveis 47 minutos, lembrando que um jogo normal tem 48 minutos, e fez 35 pontos, 12 rebotes, 11 assistências e 5 roubos de bola, tornando-se o segundo jogador da história a anotar dois triplos duplos de mais de 30 pontos em dois confrontos da final da NBA, se igualando a LeBron James, que conquistou esse feito defendendo o Cleveland Cavaliers em 2015. Butler contou com a ajuda de Duncan Robinson, que marcou 26 pontos e converteu 7 bolas de 3. Mesmo que LeBron tenha tido uma atuação excepcional, anotando 40 pontos, e Anthony Davis 28 pontos e 12 rebotes, Los Angeles não conseguiu encerrar a série naquela noite. No final da partida, Danny Green, livre de marcação, teve a bola na mão para dar o título ao Lakers, mas não converteu o arremesso de 3 pontos. No jogo 6, finalmente, o troféu Larry O'Brien virou amarelo e roxo. E em um jogo relativamente tranquilo, o Los Angeles Lakers venceu o Miami Heat por 106 a 93 e conquistou seu 17º título da NBA, empatando com o Boston Celtics como as duas franquias com mais títulos na liga. LeBron, que conquistou seu 4º título da NBA pela terceira franquia diferente, Cleveland 2016, Miami 2012-2013 e Lakers 2020, recebeu o prêmio de MVP das finais pela 4ª vez em sua carreira. Apenas Michael Jordan, dono de 6 prêmios, foi mais vezes MVP das finais do que LeBron. Na última conquista de Los Angeles, em 2009-2010, Kobe Bryant era o principal jogador da equipe. E assim, a agitada temporada de 2019-2020 da NBA chegou ao fim. Comecei a falar um pouquinho sobre as marcas que LeBron atingiu nessa temporada, mas agora o Pedro vai aprofundar um pouco mais sobre esse assunto.
Aos 35 anos, LeBron James ganhou seu 4º título de NBA, sendo tão dominante quanto nas outras conquistas. Não à toa, o atleta recebeu o prêmio de MVP das finais e se tornou o primeiro na história da liga a ser campeão e melhor jogador das finais por 3 equipes diferentes. O jogador seguiu colecionando números absurdos e quebrando recorde. Nas últimas 10 edições da NBA, LeBron só não esteve presente em uma final, a do ano passado, em que sofreu uma lesão e os Lakers acabaram não se classificando para os playoffs. As 10 finais disputadas só ficam atrás das 12 de Bill Russell e das 11 de Sam Jones. O mais impressionante é que se LeBron fosse um time, só ficaria atrás de 3 franquias nesse quesito. Sua atual equipe, Los Angeles Lakers, o Boston Celtics e o Golden State Warriors. Durante os playoffs, LeBron foi subindo nos rankings de estatísticas da história da pós-temporada. Se tornou o primeiro em jogos, vitórias, pontos e roubos de bola. Ele também é o jogador que mais venceu séries, e o que teve mais partidas de pelo menos 30 pontos. Até mesmo nas bolas de 3, que nunca foram o forte do King, ele ocupa a segunda posição, atrás apenas de Steph Curry. Mas se você pensa que LeBron não tem mais recordes a quebrar, está enganado. Ele ocupa a segunda colocação no ranking de assistências e a sexta no de rebote, mais 2 metas para o interminável King James mirar. Se ele é maior que Michael Jordan, não me cabe responder. Mas é inquestionável que LeBron vem mostrando através dos números e das conquistas que pode ser comparado a qualquer atleta da história da NBA. Agora é esperar a próxima temporada para continuar admirando o talento inesgotável de LeBron James.
E mais uma vez aí, obrigado ao Pedro pelas excelentes informações. Bom pessoal, como todo mundo sabe, a NBA acabou há cerca de um mês e obviamente nós já estamos com saudades da maior liga de basquete do mundo. Por conta disso, As atenções estão voltadas para fora das quadras, mais especificamente para os bastidores. E muitas mudanças foram confirmadas para a temporada 2020-2021. E é isso que vamos explicar agora. Bem, como desejado pelos executivos da liga, a NBA retorna já no dia 22 de dezembro, mantendo assim até os tradicionais jogos de Natal, que contam com uma grande audiência. A temporada regular terá 72 partidas no total, com término marcado para, no máximo, meados de julho, uma vez que os parceiros televisivos da NBA não apoiam o andamento da liga durante os Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio. Além disso, chegou a ser proposto o cancelamento do All-Star Weekend de 2021 em Indianápolis e a realização de outro torneio All-In nos mesmos moldes da última temporada. É discutida também uma pausa de 2 semanas no meio da temporada regular. Mas, até o momento, não temos nenhuma definição sobre esses assuntos. Inicialmente, essa proposta não era unanimidade entre os atletas da liga, já que as equipes teriam pouquíssimo tempo de treinamento antes da bola subir. Em entrevista ao The Ringer, o ala armador dos Lakers, Danny Green, afirmou que, muito provavelmente, LeBron James não iria atuar no primeiro mês da NBA, caso o calendário realmente fosse começar no dia 22 de dezembro. Mas, no final das contas, a Associação de Jogadores da NBA, a NBPA, aprovou o calendário proposto pela liga, com o começo marcado para o dia 22 de dezembro. O draft está agendado para o dia 18 de novembro, e a Free Agents tem uma previsão para começar entre 2 e 3 dias depois do recrutamento das jovens promessas, ou seja, nos dias 20 e 21 de novembro. Os training camps têm início previsto para o dia 1º de dezembro. Com isso, os atletas teriam menos de um mês para treinar com seus novos companheiros antes da bola subir definitivamente. E os jogos não serão mais realizados na bolha da NBA em Orlando, e sim nas arenas das equipes. Mas o planejamento é começar com arquibancadas vazias ou parcialmente ocupadas, por conta da proibição de aglomeração em eventos esportivos com mais de 500 pessoas para evitar a proliferação do coronavírus. Na realidade, a expectativa é terminar a temporada regular sem as arenas lotadas. Bem, ouvinte, chegou ao fim o nosso resumão da NBA. Muito obrigado a todos vocês que ficaram nos ouvindo até aqui. Peço para quem puder, fique ligado nas nossas redes sociais, @audioativo.eco no Instagram, Web Rádio Audioativo no Facebook, @audioativo no Twitter e no nosso site também, www.audioativo.com. Eu, o Matheus e o Pedro agradecemos imensamente a sua companhia. É isso aí e até um próximo Planeta Esporte.
Planeta Esporte.